prova.
Doutor Luís, nesta manhã especial de quarta-feira, 8 de setembro, o que é que reservou para nós?
Bom, como a Maria João já teve ocasião de referir, hoje é um dia especial, para uma memória especial para os católicos, é dia do aniversário de Nossa Senhora. Não há muitos santos de que se comemore o aniversário, na prática só há três, não é? Que é Nossa Senhora, o Menino Jesus e São João Batista. E curiosamente todos da mesma família, portanto, e todos da mesma altura. A restante geografia, isto é, o restante registro dos dias dos santos, a geografia tem a ver com a sua morte. Isto prende-se também com o facto de que antigamente não havia assim um registro muito eficaz do nascimento, nem se festejavam os aniversários, nem nada que se parecesse, mas quando a pessoa já era adulta e conhecida era mais fácil registar a sua data de falecimento. Todavia, todas estas datas de aniversário, muito por isto que eu acabei de dizer, são simbólicas, por assim dizer. Não temos nenhuma indicação de que Nossa Senhora terá efetivamente nascido a 8 de setembro. A data foi escolhida porque é 9 meses antes da Assunção. Tal como o dia da Anunciação, ou melhor dizendo, não sei se as pessoas saberão isto, mas o dia de Natal foi escolhido por ser 9 meses depois da data da Anunciação, a 25 de Março, que, por sua vez, foi considerado por ser o dia da morte de Jesus na cruz, e os autores antigos gostavam muito destas circularidades, se podemos assim dizer. Portanto, que as coisas encaixassem muito bem, que as pessoas nascessem no dia em que morreram, ou pelo menos houvesse assim uma certa coincidência. Claro que o importante nestas datas não é a sua factualidade, não é? Mas sim a sua simbologia. Nós conhecemos algumas histórias que não temos efetivamente nenhuma garantia que assim foi, como por exemplo o facto de os pais de Nossa Senhora se chamarem São Joaquim e Santa Ana, ou Joaquim e Ana formalmente, cujo dia nós assinalamos como o dia dos avós. Efetivamente, isto não está escrito em lado nenhum, a não ser nos Evangelhos Apócrifos, que são textos normalmente muito mais tardios do que os Evangelhos Sinóticos, mas que, portanto, não podem ou não devem ser aceitos como verdades, mas que também não dizem assim nada que seja ofensivo. Portanto, a verdade é que a tradição vai consagrando alguns destes nomes, algumas destas datas, porque realmente mal não faz e as pessoas gostam, não é? Quem todos nós gostamos que haja a evocação de um dia para os nossos avós. Todos nós gostamos da ideia de que uma pessoa que nós vemos como nossa mãe, e em Portugal ainda mais, vemos-la como nossa rainha, não é? Também gostamos que haja muitas festas a ela dedicadas.
É verdade.
É de festa.
Doutor Luís, hoje eu acho que vamos deixar a saúde um bocadinho de lado, porque se me permite a divagação, e ainda quero falar hoje do protesto dos enfermeiros em Aveiro e ouvir a sua opinião, mas ainda aqui no que diz respeito à celebração do aniversário de Nossa Senhora, e sabendo, não é, nós que o Doutor Luís é um homem de fé e que medita nestas coisas, como acha que terá sido o temperamento e a personalidade de Maria?
Tenho a certeza que terá sido muito normal, tal como acho que os outros santos, São João Batista, Nosso Senhor e todos os outros, terão sido muito normais. Eu acho que às vezes nós queremos pintar os quadros de uma maneira tão bonita, porque temos uma ideia tão preconcebida e tão idealizada, que achamos que as pessoas só podem ter sido perfeitas. E desculpem as expressões que eu vou utilizar, não é? Mas isto para utilizar assim, uma linguagem mais corrente, não é? Às vezes até parece que temos a ideia de que as fraldas ou os coeiros na altura que não cheirariam mal, não é? Bom, eu tenho a certeza absoluta que cheirariam e que foram crianças normalíssimas. Possivelmente seriam também crianças calmas. Não sabemos, quer dizer, o São João não era exatamente conhecido por ser calmo.
Pois.
Pelo contrário, até tinha assim um feitiozinho de gancho. Mas isso também temos outros exemplos. Já há muitos profetas que as pessoas detestavam-nos e mais do que uma vez lhes deram assim um... chegaram a roupa ao pelo, como se dizia na minha casa. Eu estou convencido que Nossa Senhora seria uma rapariga normal, uma mulher, uma jovem, porque às vezes esquecemos que as mulheres nesta altura também começavam a sua vida de donas de casa, de gestoras do lar, de chefes não seria, mas de grandes gestoras da família relativamente cedo. Uma mulher que não estivesse casada aos 16 anos era uma pessoa que começava a ser vista assim de lado como é porque tem algum defeito, não é?
Pois, a esperança média de vida também era tão curta, não é? Que começava tudo mais cedo. Por falar...
Sim, mas às vezes também esquecemos que havia outros fatores biológicos, e isto tem tudo a ver com a saúde. Por exemplo, um detalhe interessante, a idade da primeira menstruação, ao longo da história, tem se tornado cada vez mais precoce. Isto é, hoje em dia nós temos jovens mulheres que têm a sua primeira menstruação muitíssimo mais cedo do que teriam as mulheres na altura deste nascimento de Maria ou de Jesus. Isto tem muito a ver também com a questão da nutrição, principalmente isso, o facto de haver muito mais comida disponível e, portanto, haver os recursos que o corpo necessita para isto. Portanto, às vezes também não pensemos que lá, porque hoje em dia as jovens têm a sua menarca aos 13, 14 anos, que na altura também tinham e, portanto, já estavam casadeiras. Não, calma, também é preciso ter um bocadinho de bom senso. Ninguém, mesmo que estivessem prometidas, ninguém casava ou ninguém teria atos sexuais com essas idades. Só para tranquilizar, porque às vezes também se esquece, fala-se muito de eles nasciam, já estavam prometidos uns para os outros, pois era só chegarem à adolescência. Pronto, o que eu quero dizer é que as adolescências naqueles tempos ocorriam um pouco mais tarde na vida da pessoa.
E está o senhor ouvinte a pensar, então o Dr. Luís Sancho ia falar de hormonas, do sistema endócrino, e esta rapariga já lhe trocou as voltas outra vez. Dr. Luís, antes de deixá-lo ir embora...
A puberdade tem tudo a ver com as hormonas.
Ah,
aliás,
é verdade.
Se me permite fazer a ponte, uma das características das hormonas é que causam, ou melhor, podem causar mudanças muito mais acentuadas e mais definitivas do que o sistema nervoso. O sistema nervoso normalmente causa mudanças rápidas, mas que também duram pouco. O sistema endócrino pode demorar mais, embora tenhamos algumas exceções bastante rápidas, mas pode demorar mais a provocar o seu efeito, horas, dias e, inclusivamente, períodos mais alargados, mas às vezes essas mudanças são irreversíveis. E o melhor exemplo, ou o exemplo mais facilmente entendível, é exatamente a puberdade. Quando chega à puberdade, há alterações na libertação das hormonas, que causam alterações no corpo que vão ficar connosco para a vida.
E amanhã,
O aparecimento das características sexuais secundárias, o aprofundamento da voz, principalmente nos homens, o aparecimento dos pelos definitivos, o aparecimento da barba também nos homens, mas nas axilas e nas virilhas nos dois sexos, etc. Tudo isso acontece e fica mudado. É o efeito do sistema endócrino a ser irreversível.
É verdade. E agora lembrou-me de um filme incrível que vi recentemente, que se chamava O Coro, de um coro infantil. E sim, quando chega à puberdade, não é? Aqueles anjinhos que cantam, tipo Rocha e Nós, já passou. Não dá. Doutor Luís, antes...
Vi esse filme e, já que fala nisso, essa é uma das razões pelas quais até... Bom, eu não queria dizer até bem perto de nós, mas pelo menos até ao século XIX ainda se mantiveram práticas de castração de jovens, especialmente de rapazes, obviamente, com o objetivo de manter essas vozes puras, porque essas pessoas ou esses jovens ganhavam muito dinheiro, muito, como quem diz, mas obtinham os seus rendimentos a partir daí. E, portanto, era considerado, digamos que, um preço justo a pagar por esse estilo de vida um bocadinho mais confortável.
As coisas que nós aprendemos com o Dr. Luís Sancho. Antes de deixá-lo ir embora, professor, hoje a campanha, a ação de protesto dos enfermeiros em Aveiro, no centro da cidade, campanha Agora Somos Nós que Precisamos de Si. Uma palavra acerca deste protesto.
A minha palavra tem que ser palavra de apoio. Não sendo eu enfermeiro, não sendo eu profissional de saúde, mas trabalhando com vários e, obviamente, colaborando na sua formação, também tenho eu e temos todos sido testemunhas de quão maltratados muitas vezes os nossos enfermeiros, e não só, mas já que o protesto hoje é deles, não é? Foquemos um pouco neles, mas o quão maltratados os nossos enfermeiros têm sido ao longo dos anos com contratos que, enfim, falta de direitos laborais, salários muito pouco dignos para alguém, não só com o nível de formação que eles têm, mas também com o nível de responsabilidade. Eu relembro aos nossos ouvintes, nós, quando vamos para um sistema de saúde, nós pomos-nos cegamente nas mãos dos profissionais de saúde que lá estão. Nós temos mesmo que confiar que a formação deles é ao mais alto nível. Ninguém, digo eu, ninguém vai estar numa maca na urgência a perguntar: olha, o senhor, que média é que tirou? E que notas é que tirou às especialidades disto e daquilo? Nós simplesmente confiamos. Ou seja, eles têm uma responsabilidade enorme de cuidar de nós. E se calhar também mereciam que, para que eles possam ter essa responsabilidade de forma um pouco mais tranquila, que nós também tomássemos conta deles e fizéssemos valer o apreço que temos por todos os profissionais de saúde. Realmente é muito bonito e é simbólico e é... Também é bom lembrarmos e fazermos algumas atividades de apoio, esbater palmas, etc. Mas, sejamos honestos, não é com palmas que se pagam dívidas ou...
Claro, isso leva a uma vida digna, não é?
Exatamente. E vamos ser honestos, há contratos às vezes oferecidos a preços que... com todo o respeito, não são dignos de profissionais qualificados.
E os nossos enfermeiros merecem, de facto, muito mais para que possam ter tranquilidade de espírito enquanto cuidam de nós, porque uma pessoa ansiosa e preocupada, sabemos que enfim, não tem o mesmo rendimento. O Dr. Luís Sancho...
Claro, se os serviços estiverem sobrelotados e não houver uma adequada gestão do pessoal... Mesmo em número de contratações, o profissional esgotado não vai ser um profissional com o mesmo nível de competência.
O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Dr. Luís, como sempre, agradecer-lhe a disponibilidade, desejar-lhe uma bonita quarta-feira e marcar novo encontro, se Deus quiser, consigo amanhã, à mesma hora.
Certamente cá estaremos e esperamos cheios de saúde.
Agora vamos dar um saltinho até Israel. מילים שזרקת אתמול היום מקבלות יותר משמעות. צללתי ללא מצופים, הציפו אותי רגשות עמוקים. חשבתי שככה פשוט לחיות עולמות יהיה יותר טוב. אז אל תיקח אותי, תשקר.